Santo António já se acabou, mesmo antes de começar, mas o Arraial está montado na Câmara Municipal de Lisboa, depois de jornalistas e políticos terem acordado para o que aparentemente já dura desde 2011, o envio de dados pessoais de manifestantes às entidades frente às quais vão exercer esse direito. Em janeiro, dados de 3 ativistas anti-Putin foram parar à Embaixada Russa, mas terá havido outros casos. Fernando Medina pediu desculpas pelo erro lamentável, mas em ano de autárquicas, os adversários querem, politicamente falando, é claro, a cabeça de Medina numa bandeja. São João, dá-me um candidato para eu apresentar, até podia ser o mote para o PS no Porto, onde não havia candidato, anunciou-se quem não tinha ainda aceitado e vai faltando a sintonia entre socialistas para quem vai disputar o cargo com Rui Moreira. Vê, enfim, que ninguém ama o que deve, senão o que somente mal deseja, lá dizia Camões. Quinta-feira foi dia dele, também de Portugal e das comunidades portuguesas, e este é o Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. Voltando a Camões, Pedro Adão e Silva, é caso para dizer que esta foi a semana em que o comentador se tornou a coisa comentada. Como é que te sentiste nesse papel?
Não, nesse papel é desconfortável, naturalmente, não é algo que tenha experienciado como algo positivo, quer dizer, e também como surpresa, porque vocês sabem, e muita gente terá dado conta disso, eu...
Tu és muito mais do que o comentador também.
Não, certo, isso, felizmente, quer dizer, felizmente e
não gostei desse mérito dos comentadores, ó, Judith,
não, sim, então. mas nem era isso nesse sentido, não, mas no essencial, reparem, desde o dia 25 de Abril, que sabia que eu era, tinha esta responsabilidade, e a natureza da responsabilidade, ou seja, que tipo de comemorações é que iam ocorrer, no sentido do arco temporal, direi rapidamente depois alguma coisa sobre isso. O que foi novo esta semana foi esta questão da remuneração, que me surpreendeu, porque eu, assim que no dia 25 de Abril foi público a minha indicação para esta função, tratei de comunicar informalmente, aliás, ao diretor do meu departamento na faculdade que tinha muito interesse em continuar a dar aulas ao longo deste período, porque não quero perder esse vínculo à universidade, aos meus alunos, aos orientantes que tenho, que são muitos, mas que daria uma cadeira em cada semestre e depois trataríamos do regime em que isso aconteceria, mas que iria suspender o meu vínculo e que, portanto, seriam aulas não remuneradas, portanto, o meu contrato de trabalho com a minha faculdade, que é uma universidade pública, seria suspenso e, naturalmente, passaria a ter um salário por força das funções que tem.
Que está fixado por lei.
Que está fixado, não. Aliás, esta é a solução mínima que existe para as estruturas de missão, equiparado a diretor-geral. Porque no passado não tão distante, houve já toda a espécie de soluções para quem coordena uma estrutura de missão, desde gestor público, a subsecretário de Estado, secretário de Estado, estruturas de missão para celebrar outras datas históricas com 5 pessoas com responsabilidades de executivas, portanto, já houve de tudo pouco. Eu pergunto-me se é para celebrar os 50 anos de democracia, e acho que este enfoque nos 50 anos de democracia também é importante, se estavam à espera que a pessoa responsável estivesse equiparada aqui, algo abaixo, diretor-geral. Eu acho que isso, do ponto de vista, não é do ponto de vista da remuneração, porque é muito triste também ter de falar destas coisas em público, onde tenho particular dificuldade e desconforto em falar de remunerações e de dinheiro em público, mas apesar de todas as pessoas que me conhecem, e é importante também nestes momentos falar para quem me conhece, sabe que não é propriamente isso que me move e que me preocupa. Aliás, foi preciso a ajuda do Dr. Rui para eu saber exatamente quanto é que ia ganhar. Eu não tinha ido ver quanto é que era exatamente o salário de diretor-geral. Então estamos a falar de valores brutos que líquidos não são muito diferentes daqueles que eu recebi até este mês na faculdade e, portanto, é isso que está em casa. Eu aceitei este desafio, que é um desafio difícil, mas também com satisfação e até com alguma honra, porque acho que é mesmo importante pensar numas comemorações do nosso processo de consolidação democrática. E pensar nas comemorações, o dia 25 de Abril, nos próximos anos, em que já está em funcionamento esta estrutura de missão, é, aliás, o dia menos importante deste ciclo. Porque no dia 25 de Abril tem a cerimónia mais institucional no Parlamento com os partidos e tem da parte da tarde uma dimensão mais popular com manifestações que ocorrem de forma distinta em vários pontos do país, mas em particular com a distinta da Avenida em Lisboa. Portanto, é pensar tudo o resto. E pensar que há de facto uma experiência histórica notável, notável e mesmo única e singular, que nós, num espaço de um ano e meio, começámos por ter um golpe militar feito por jovens capitães, ao qual seguiu uma revolução social com uma dinâmica popular muito importante e que ajuda a explicar uma parte significativa das vantagens que a democracia portuguesa tem ainda hoje, mas que rapidamente, passando o ano de 75, o verão quente, o 25 de novembro, que rapidamente, em 76, reparem, no período de um ano e meio...
Já tinha feito uma Constituição.
Já tínhamos uma Constituição aprovada, que é uma Constituição pluralista, de tipo ocidental, de uma democracia ocidental, liberal. Já tínhamos tido o primeiro governo a sair de eleições legislativas. Portanto, nós formámos um governo, tivemos governos provisórios, depois tivemos um governo, tivemos governos de iniciativa presidencial, depois tivemos um governo que saiu de um Parlamento eleito em 76. Logo a seguir às eleições legislativas, elegemos o primeiro Presidente da República. Passa o verão, temos eleições regionais nos Açores e na Madeira. Isto culmina em dezembro com as primeiras autárquicas. Infelizmente, para o mundo em geral, mas felizmente para nós, não há muitos casos assim. Não há muitas histórias democráticas tão com tantos aspectos positivos. E, portanto, o que me foi pedido foi exatamente que pensasse numa forma de celebrar este arco temporal todo e celebrar não apenas numa lógica memorialística, evocando os vários momentos, o primeiro dos quais será o dia 24 de março de 2022, portanto, não daqui a tanto tempo, em que temos, por um lado, este primeiro dia, não é? O dia em que temos mais dias de democracia do que de ditadura, é uma coisa simbólica, mas também os 60 anos da crise académica de Lisboa, do dia de estudante, liderados, aliás, crise académica liderada, aliás, pelo Dr. Jorge Sampaio, que foi Presidente da República. E, portanto, isto tem este significado de olhar para o passado, mas acho que é essencialmente um momento quando a maior parte da população portuguesa já nasceu depois de 74. Acho que é também por isso que eu fui escolhido, porque eu próprio já nasci depois de 74. Um momento de pensarmos naquilo que é a nossa democracia hoje, nas enormes fragilidades que tem e na forma como podemos ter uma discussão em conjunto, uma conversa em conjunto sobre a nossa democracia, envolvendo as escolas, os jovens, pensando num programa ambicioso que renove esse vínculo democrático, que faça também algumas coisas que se calhar daqui a 10, 15 anos nós consigamos olhar para trás e dizer, olha, isto foi uma coisa que foi feita quando se celebraram os 50 anos da nossa democracia. E é isso que está em causa. Ora, uma coisa
isso vai ser possível, depois de ter começado com este início algo atribulado, acreditas que vai haver, por parte dos partidos que agora, por exemplo, criticaram a adesão a essa comemoração?
Quer dizer, o único compromisso que eu sou mesmo capaz de assumir, e disse isso, que era o Primeiro-Ministro, que era o Presidente da República, não teria nunca aceitado esta função, não tivesse tido o aval do Presidente da República, para utilizar a expressão que o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa utilizou esta semana, porque o governo será outro quando terminar este ciclo. E eu também já disse, e digo com clareza, que naturalmente que o próximo Primeiro-Ministro, a primeira coisa que eu farei, quando ele naturalmente tiver disponibilidade para me ouvir, é dizer que o meu lugar está claramente à disposição, portanto não é isso que está sequer em causa. Mas é o facto do Presidente da República ainda ser o mesmo. Quanto às condições, isso é a minha inclinação também natural, quer dizer, eu estou sempre disponível para, independentemente das opiniões que tenho em cada momento, mas o que eu acho que é fundamental é que a democracia portuguesa preserve um espaço de compromisso, um chão comum em torno do qual todos somos capazes de conversar. E aquilo que eu quero que estas comemorações sejam é exatamente esse espaço comum, inclusivo, pluralista, de reconhecimento dos outros, das opiniões dos outros, que valorize precisamente isso que se está a perder na sociedade portuguesa, que é a capacidade de diálogo. E portanto isso é a minha, quer dizer, eu diria quase que isso é a minha inclinação natural. Há uma coisa, eu não vou agora estar aqui a falar daquilo que foi dito sobre mim nos últimos dias e das muitas mensagens que recebi. Há coisas que me deixaram muito satisfeito, algumas mensagens, até muito improváveis, mas o Daniel Oliveira, ali no Eixo do Mal, com o Pedro Marques Lopes, disse uma coisa que eu e o Daniel conhecemos de outras, quer dizer, coisas que não têm nada a ver com o que conhecemos já bem, há 30 anos, nem havia política, nem nada de comentário, nada disso, mas o Daniel, portanto, conhece-me há mais tempo, disse uma coisa com muita graça e na qual eu me reconheço, no sentido em que isto foi uma experiência nova, esta semana, que foi, eu tenho 47 anos, portanto, eu tenho sempre a idade do 25 de Abril, e que foi preciso chegar aqui para eu ser polémico. Eu nunca tinha conseguido ser polémico, quer dizer, eu acho que a minha inclinação é exatamente para ser alguém, para citar outra vez o Presidente da República, um bocado consensual, no sentido em que não crio grandes inimizades. Pá, afinal, eu cheguei aos 47 anos, há não sei quantos anos a falar de televisão.
Eu avisei-te este tempo todo.
E descobri que consigo ser polémico, mas a natureza daquilo que eu quero fazer nesta função não será isso, pelo contrário. Já agora, só para terminar, até porque isso foi outro dos temas, que é a estrutura, não é? Eu já procurei explicar isso, outro dia fui falar à TVI para esclarecer estas coisas, que acho que eu percebo as dúvidas e as questões das pessoas, e quando as pessoas têm dúvidas e questões, acho que o que se deve fazer é explicar e esclarecer. Esta estrutura é uma estrutura tipo das estruturas de missão. Tem uma vantagem em relação a modelos anteriores, em que não era definido um teto. E ao não definir um teto, tivemos o episódio conhecido da Comissão de Descobrimentos, que acabou com 70 pessoas que tiveram de ser integradas depois na administração pública. Portanto, o que significa que está ali um teto? Não quer dizer que aquelas pessoas vão todas trabalhar nesta estrutura de missão. E muito importante, quer dizer, não apenas porque é o que está ali determinado, mas também porque é aquilo que eu quero fazer. Estamos a falar de pessoas que vão vir em mobilidade de vários ministérios e da administração pública. Não estamos a falar da contratação de pessoas. Nada disso está para acontecer ou vai acontecer. Repara, eu próprio deixo de receber o salário numa universidade que é pública e passo a receber um salário nestas novas funções. E, portanto, a ideia de que há aqui mordomias, despesismos, quanto a isso podem estar inteiramente descansadas, porque eu não aprecio particularmente mordomias.
Pedro Marques Lopes.
Eu tenho pouco para dizer.
Preciso de íntima fração da TSF, pouco para dizer.
Não, tudo para sentir. Eu fico, como português, muito contente que seja o Pedro Adão e Silva a presidir à Comissão das Comemorações do 25 de Abril. E a única coisa que lamento é que o clima que está criado não permite que pessoas com a qualidade, isto fica mal estar aqui a elogiar o Adão, que tantas vezes já disse mal, e com que há 13 anos faço programas ou mais de rádio, e portanto já muitas vezes discordamos, outras vezes concordamos. O que me incomoda é pensar que pessoas como o Pedro e outras pessoas com qualidade reconhecida e que são mais do que capazes de desempenhar estas tarefas, cada vez se sintam menos, com menos vontade de ter este serviço público, porque isto de facto é um serviço público. E eu percebo que o Pedro tenha aceitado, porque é difícil ter uma honra maior do que presidir a estas celebrações. Não consigo, em termos de Estado, imaginar maior honra do que estas. E estou convencido que o Pedro aceitou esta tarefa por uma questão de honra e de orgulho de poder fazer, porque só pode mesmo ser isso. Só pode mesmo ser isso, porque a campanha que lhe moveram esta semana, eu sou suspeito, sou amigo dele. Eu nunca digo que alguém é meu amigo, eu sou amigo dele. A campanha que lhe moveram esta semana foi das coisas mais absurdas e perturbantes, mas sobretudo perturbantes, porque nos mostra que estamos num momento particularmente difícil da nossa vida em comunidade. Que o Pedro foi vítima esta semana, sem razão absolutamente nenhuma, já é mais do que claro. Aliás, houve uma mudança de... Tem havido uma mudança de alvo, uma mudança... Primeiro foi por causa disto, depois foi por causa daquilo, agora já é por causa de outra coisa qualquer, mas isto mostra uma tendência que existe na nossa comunidade que me perturba muito. Não só essa questão das pessoas com mais talento, com mais capacidade, não terem qualquer tipo de motivação para desempenhar papéis destes. Depois, porque está montado um clima de tal capacidade, difamação, de injuriar, de que vai ter mau resultado, que inevitavelmente vai ter mau resultado, inevitavelmente. O clima que está criado nesse aspecto é curioso, que eu não acho que isso seja demonstrativo da comunidade em geral, ou seja, eu não acho que as pessoas estão todas enlouquecidas.
Mas é a capacidade de ter.
Mas há uma capacidade vocal, de pequenos grupos de transformarem o clima em irrespirável. E isto preocupa muito. Preocupa, enfim, neste caso concreto, por causa do Pedro, porque é uma coisa justamente inqualificável, mas por aquilo que mostra em relação ao ambiente geral. E esses dois pontos para mim são essenciais. Não admira que tanta gente tenha chegado a cargos políticos e a tarefas deste género sem o mínimo de qualificações, porque ninguém está para isto. Eu não estava. Olha, eu também não tinha capacidade de fazer o que o Pedro vai fazer, por muitas razões, mas se o tivesse, não o faria. E, portanto, até me sobe a minha admiração pelo Pedro, porque eu não estava disposto a isto. E o resto é o que está instalado. E isso perturba-me. Não foi só nisto, Pedro, é todas as semanas temos um ataque violento e sempre com as mesmas razões. Há aqui um clima de ressabiamento e inveja social que também explica muito que foi. Porque este sempre existiu, este clima de inveja, de ressabiamento, mas estava fechado. Agora, com as redes sociais, isto é exponenciado de uma maneira brutal e contamina-se as pessoas. E a capacidade de algo em relação a estes temas é brutal. Deixa-me só acabar por dizer, eu tive esta semana, porque as pessoas me conhecem e sabem deste programa que eu faço há 300 anos, não começou aqui, começou no Rádio Clube Português, e também da minha amizade pelo Pedro, muitas pessoas falaram comigo disto, quer dizer, e o passo que se dá, vamos conversar sobre isto, então qual é, o que é que a ti te perturba, é terrível. Porque não há nada que perturbe essencialmente. As pessoas já tomaram o seu lado da barricada e já não estão dispostos a ouvir argumento nenhum. Querem lá saber se ele tem qualidades, querem lá saber se ele vai ganhar até menos, provavelmente, do que está a ganhar até agora. Querem lá saber se ele não está sempre de acordo ou a favor. Essa, por acaso, achei muita piada. As posições do PS e do Governo, essa divertiu-me imenso, porque eu costumo dizer, estou aqui há 13 anos, já ouvi de tudo, não é? Não interessam, estão fechadas dentro das suas ideias e dentro da sua trincheira, e isso assusta e perturba. Mas vamos trabalhar, porque senão estamos aqui em ritmo de pop chula, como dizia o Zé Mário Branco.
Trabalhamos então sobre o tema que também marcou esta semana, mais na reta final, que tem a ver com...
Veio substituir o meu escândalo. Exatamente. O escândalo que veio substituir o meu escândalo.
No ciclo
amanhã
noticioso.
Amanhã vai haver outro, estejam descansados.
Essa máquina voraz que tem a ver com este envio de mensagens por parte da Câmara Municipal de Lisboa para, neste caso foi a Embaixada da Rússia, também houve casos de notícias sobre outro envio para outras embaixadas, e hoje, esta sexta-feira, já o PS a dizer que vai tentar mudar esta lei que considera anacrónica. Pedro Adão e Silva, regresso outra vez. Obviamente que este caso acabou por ter algum contornos mais políticos, porque estamos, obviamente, em tempo de campanha eleitoral, mas regressando ao próprio caso em si, é compreensível que exista este proforma quase de envio a determinadas entidades de dados pessoais, nomes, números, contactos, moradas, de pessoas que se vão manifestar, que em Portugal é um direito que está...
Deixa-me contrariar-te numa coisa. Disseste naturalmente porque estamos em campanha eleitoral. Eu, por acaso, não acho que é porque estamos em campanha eleitoral. Uma coisa destas tem uma gravidade que seria...
Eu estou a dizer a questão do pedido que foi feito, de demissão...
Sim, e isso talvez, mas em todo caso isto tem uma gravidade que não é para haver campanha eleitoral. Aliás, o tema da campanha eleitoral ajuda a resolver toda essa questão sobre a demissão, e porque a responsabilidade política, em muitos casos, também apura-se em eleições, tendo em conta que vamos ter eleições daqui a 15 dias, quase. Não vale a pena estar a discutir muito isso agora. Eu tive pouco atento ao escândalo seguinte, que sou sincero.
A sério?
Mas agora, quer dizer, quando me inteirei um pouco mais disto, deixa a pessoa perplexa. E olha, aliás, tem muito a ver com a questão da democracia, porque uma das características singulares do caso português noutros contextos, até comparando aqui com a Espanha, é a forma muito mais democrática como nós, desde 74, lidamos com a questão das manifestações. E, portanto, há um direito à manifestação, nós os três podemos organizar uma manifestação.
Temos só temos que comunicar até,
notificar, portanto, não há nenhum pedido de autorização, é apenas uma notificação e isso é uma coisa muito importante. O que é absolutamente extraordinário neste caso? É esta ideia de que nós notificamos, normalmente, não sei, 95% das manifestações em Portugal são organizadas por sindicatos, associações, portanto, por entidades que comunicam. Portanto, não é preciso nominalmente dizer que é o Pedro Marques Lopes, a Judite e o Pedro. Portanto, seria o sindicato, a CGTP, que notificava. Portanto, esse assunto está resolvido. Pois há estes casos em que são organizadas autonomamente por pessoas. A ideia de que são notificados os objetos da manifestação é uma coisa surreal, mas que não está prevista na lei, aparentemente. E, portanto, é uma prática...
administrativa, claro.
Administrativa.
Mas com que sentido não avisar estes senhores que estão ali à frente?
E é violentamente inconstitucional.
Não, porque contraria esta lógica que está presente no direito à manifestação. E, portanto, eu acho isto inconcebível. Acho que as cidadãs russas, que ainda por mais também são portuguesas, que se queixaram, têm para aí 150% de razão, tanto se isso é possível. E acho que
diz lá qualquer coisa de polémico.
E é um sinal muito preocupante. É um sinal muito preocupante porque, no caso em que ainda para mais este tipo de manifestações menos orgânicas acontece, eu não me lembro assim de nenhuma manifestação em frente da Embaixada da Noruega, ou da Nova Zelândia, ou da Suécia. É que normalmente isto, quando é preocupante, é em frente a embaixadas de países que não são propriamente exemplares na garantia dos direitos civis e políticos dos seus cidadãos, ou de outros cidadãos. E, portanto, acho que isto é gravíssimo. É gravíssimo, tem aqui um lado político evidente, é óbvio que é mau para Fernando Medina, não há qualquer evidência que ele soubesse, aliás é curioso, porque eu lembro de ainda há pouco ter visto umas fotografias de Fernando Medina a receber a candidata vitoriosa, porque de facto terá sido vitoriosa às eleições da Bielorrússia. E portanto, ainda para mais, isto é gravíssimo, e além de gravíssimo, muito estúpido, mas é difícil encontrar um sentido político num organismo, no caso a Câmara Municipal de Lisboa, que envia para a Embaixada de Israel, da Rússia, da Venezuela, de Cuba, porque não há aqui nada, a menos que estivéssemos perante uma Câmara Municipal de Lisboa com um pendor autocrático que não olhava a cores políticas, não estou aqui a ver. Agora, isto é grave, a gravidade destas coisas avalia-se, e os eleitores de Lisboa terão a oportunidade de o fazer em eleições autárquicas, mas deixa-me dizer que há uma questão de fundo que eu acho que merece mesmo reflexão e que de quando a quando nós regressamos a ela sem que aconteça nada, que se chama governos civis. Isto, quando foram aquela vaga de incêndios florestais, falou-se do problema do fim dos governos civis. Agora estamos de novo a falar do fim dos governos civis. Porquê? Porque as câmaras municipais passaram a ter esta responsabilidade. Eu gostava de saber como é que a Câmara Municipal de Esmoriz ou de Penacova trata com este assunto. Não têm manifestações deste tipo, mas terão outras. E, portanto, isto, as sensíveis são todas em Lisboa, porque é onde estão as embaixadas, etc. Mas é óbvio que é completamente diferente termos um funcionário qualquer da Câmara Municipal de Lisboa a tratar disto ou ser o Governo Civil a fazer. Porquê? Porque o Governo Civil reporta ao MAI, ao Ministério da Administração Interna, que tem outro tipo de relação com o PSP, tem outra inclinação, o mesmo em relação à proteção civil. Aí já o problema já não é em Lisboa, mas no conjunto do país. Portanto, tinha uma espécie de voz direta sobre as entidades com quem lidavam para tratar destes assuntos.
Se não houvesse uma degradação tão grande da qualidade dos serviços,
certo,
tanto da Câmara como...
Mas portanto, isto coloca-nos questões sobre a forma quase em piloto automático com que funcionam muitas coisas na administração pública, agora, que de facto é gravíssimo. Agora, também uma coisa, eu acho que as primeiras pessoas a terem consciência disso são as próprias ativistas russas. Infelizmente para todos, acho que o Estado russo não precisa que um funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, diga os nomes e as coisas, porque acho que eles são muito mais eficazes a tratar desses assuntos, como aliás não faltam exemplos aí por o mundo todo, portanto eles não precisam de ajuda das câmaras municipais nacionais, infelizmente.
Pedro Marques Lopes, alguma vez imaginaste este enredo em algum livro?
Não.
De João del Carril?
Não. Sendo isto,
não sendo para rir,
absolutamente impensável, e não duvidando eu da qualidade dos serviços secretos russos, eu acho que isto tem muito mais a ver com os nossos próprios procedimentos, e tem, sobretudo, a ver com os nossos procedimentos, e do que nos diz como coisas tão importantes estão organizadas. Para mim é impensável que isto seja sequer um procedimento habitual, porque a primeira reação que eu ouvi de defesa, enfim, de política de Fernando Medina é que, bom, e é verdade, isto é um procedimento habitual. Portanto, ou seja, há uma rotina, existe uma rotina em Portugal que é comunicar, ou havia, pelo juiz já não há, que é comunicar ao Ministério da Administração Interna e às embaixadas as pessoas que organizam manifestações em relação a esses países. Quer dizer, só verbalizar isto é denunciante, denuncia a monstruosidade de tudo isto. E a monstruosidade por várias razões. Primeiro, é monstruosidade porque viola de uma maneira clara e frontal a Constituição. É uma norma, um regulamento, os regulamentos podem ser inconstitucionais, são só as leis. Isto é um regulamento absolutamente inconstitucional. Porquê? Porque o direito à manifestação não é um direito apenas formal. É um direito que tem uma substância. E o direito à manifestação não é só nós termos a possibilidade de ir para a frente de uma embaixada ou para a frente de um sítio qualquer dizer nossa justiça. Não. É também o facto de nós sermos protegidos por estarmos a manifestar. Isso é muito importante. E não é em vão que o legislador constitucional foi tão claro a defender o direito à manifestação e a pô-lo de uma maneira tão clara na manifestação. É por causa disso, porque nós vimos de uma ditadura e sabemos que não basta nós podermos dizer coisas. Temos que ser protegidos pelo facto de podermos dizer coisas. Portanto, isto é, enfim, viola tudo o que é possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Depois levanta problemas em relação à defesa da privacidade dos cidadãos e daquilo que nós falamos sobre a proteção dos cidadãos, porque se isto acontece em relação a estas pessoas, em relação à manifestação, eu acho que posso pensar que o valor que é dado à privacidade deste cidadão, no caso concreto eu e ao vosso, é nulo. Quer dizer, é um assunto tratado. Administrativo. É um procedimento, como eu ouvi dizer, um procedimento habitual. Eu via as declarações do Dr. Rui Rio sobre isto, sobre este acontecimento, e uma coisa que acontece muito a Rui Rio é que num dia está particularmente mal e no outro dia consegue estar bem. E enquanto esteve durante esta semana particularmente mal, dizendo aqui que o meu colega, meu camarada de comentário, parece que vende as suas opiniões, não me apercebi nada destes últimos anos, que, desgraçado, continua a vir de boleia comigo, mas no dia seguinte diz algo que eu acho que teve bem em relação a este caso, que é preciso, obviamente, que seja feito o rigoroso inquérito. E não é só um rigoroso inquérito a nível interno, como que o Fernando Medina prometeu. É preciso um inquérito. Eu, neste caso, acho que é mesmo preciso, e estou concordo com o Dr. Rui Rio, um inquérito parlamentar grande. Porque isto... Precisamos de saber se isto é mesmo um procedimento habitual. Quer dizer, nesta Câmara, noutras câmaras e noutras instituições públicas. Isso é urgente que nós saibamos isto. E, portanto, tem mesmo que haver um rigoroso inquérito. Agora, e para terminar, em relação à responsabilidade política. É, a responsabilidade política é toda de Fernando Medina. Aqui não há nada a fazer. Sim, ele imediatamente, ele, quando soube, mudou a lei.
E abriu.
Sim, ele teve uma conduta, e eu vi essa comparação ser feita, e acho particularmente infeliz, a que foi feita em relação a Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita, que eu não consigo entender como ainda é ministro da administração interna. É, para mim é daqueles mistérios. É só o estado de graça normal de António Costa e o facto de António Costa achar que pode fazer tudo neste momento, e pode, permite que mantenha a Eduardo Cabrita. Mas a comparação entre Eduardo Cabrita e Fernando Medina é particularmente injusta. Porque o que se criticou Eduardo Cabrita era dele ter sabido algo há 9 meses daquela gravidade, e não ter feito nada. Ou ter, enfim, feito umas flores. Fernando Medina, mal ou bem, sendo, repito, a responsabilidade política é dele, por isso é que ele pediu desculpa, por isso é que ele disse que ia mudar, portanto, é dele, ele tem que arcar. Mal, isto se tornou público, ele imediatamente mal soube, pediu imediatamente desculpa e disse que ia ter outro procedimento. Portanto, na minha opinião, não se compara de forma nenhuma. Agora, também há aquilo que não perguntaste, mas eu vou responder mesmo não ter perguntado, que é o pedido de demissão de Carlos Moedas e de outras pessoas. Entendo perfeitamente a posição do Carlos Moedas. Quer dizer, estamos num período pré-eleitoral, todos nós sabemos o mal que está a correr a campanha de Carlos Moedas, ele não aproveitou algumas oportunidades que podia ter aproveitado, nomeadamente quando foi daqui da questão do Sporting, não aproveitou, e portanto acho isto normal que ele peça a admissão, é perfeitamente legítimo até, porque há uma responsabilidade política. Agora, o que vai ser a responsabilidade? Agora são os cidadãos que vão responder. Medina não se demite, obviamente, não é? A lei, neste momento, protege Fernando Medina, portanto não vai ser por ser impedido legalmente de continuar no cargo que ele pode sair. A única maneira disto ser julgado
é
em setembro. E aí é que vamos ver se esta falha evidente, se esta responsabilidade política de Fernando Medina tem algum impacto junto dos cidadãos.
Por falar em ir às urnas e nas autárquicas, há outro caso em que o Partido Socialista vai, pelo menos, dando algum sinal de alguma falta de sintonia, que tem a ver com o Porto. Pedro Adão e Silva, nesta mesma semana, primeiro não havia candidatos, depois havia um anúncio de um candidato que depois veio dizer que afinal não tinha aceitado o convite que tinha sido feito, e agora o PS parece ter regressado um bocadinho à estaca zero. Como é que um partido que nesta altura é o maior partido, pelo menos a contar pelas intenções de voto e nas sondagens, e a contar pelas autárquicas, não consegue encontrar um nome para a segunda maior Câmara do país?
Acho que diz muito, porque não é só o PS no Porto, é o PS e o PSD. E, portanto, significa que alguma coisa se está a passar que leva a que os partidos tenham mesmo dificuldade de representar. Isto, na verdade, devolve-nos ao tema dos 50 anos de democracia, porque não é por acaso, e isso é um dos sintomas de degradação da democracia, os partidos deixaram de ser capazes de representar e de intermediar. E o Porto é mais um daqueles casos que mostra que, a partir do momento que há um independente, e curiosamente no caso do Porto, ao contrário do que acontece noutros casos, é mesmo um independente, no sentido que não é alguém que surge como candidato à Câmara Municipal porque se zangou com o seu partido de origem. Aí pelo país há muitos casos.
Não resulta de uma ruptura, não é?
De uma ruptura de presidentes de Câmara que são, na verdade, independentes, mas que são consequência de problemas nos partidos. Aqui não, estamos mesmo perante um independente, e, portanto, quando há um independente com popularidade, com reconhecimento no exercício autárquico, os partidos, os maiores partidos, o PS e o PSD, não conseguem ter candidato. E não conseguem de formas diferentes, porque o PSD, enquanto oposição ativa, nem sequer consegue mobilizar aqueles que não se veem em Rui Rio e ter um candidato forte enquanto oposição ativa, porque acho que não há dúvidas de que o PSD é a oposição a Rui Moreira. Rui Rio, aliás, é particularmente vocal, é das coisas em que é mais vocal, é quando o tema é a Câmara Municipal do Porto e Rui Moreira, e o PS que é quase parte passiva do apoio a Rui Rio, peço desculpa, Rui Moreira, também não consegue encontrar um candidato. Há muito tempo que o Porto é para os dois principais partidos, até porque o Porto, os outros partidos têm uma expressão mais pequena do que têm tradicionalmente em Lisboa, não é? Mas para os dois principais partidos, o Porto é um problema. é um problema na capacidade dos partidos terem uma relação com as forças vivas, não é da cidade, é da região até, porque o Porto é o polo central de uma região também, como o Conselho do Porto, aliás, é mais pequeno do que outros concelhos ao lado. Os partidos têm dificuldade desse diálogo, há um empobrecimento dos protagonistas partidários, isso é verdade, no PSD e no PS, não é de agora. As figuras nacionais vindas do Porto, no PSD e no PS, têm sempre feito os possíveis e os impossíveis para se irem distanciando da lógica interna do PS e do PSD no Porto. Acho que isso é muito visível. Quer dizer, agora pensando de repente, há uma grande figura neste governo e na política nacional que é alguém do Porto. Augusto Santos Silva. Quando olhamos para Augusto Santos Silva, parece-me que os últimos 20 anos tem sido uma tentativa de estar sempre bastante distante da dinâmica local do PS. Isso não é normal, ou seja, o natural seria que nos partidos, quando há figuras que são relevantes na política nacional e que têm uma origem local, que sejam também relevantes nessa... E isso nunca acontece quando se chega ao Porto. Eu acho que isso merece reflexão e, portanto, este episódio que é difícil de acompanhar, não é? É candidato... Primeiro, um candidato... Eu não conheço Eduardo Pinheiro, não sabia quem era, não identificava.
Não sou bastante móvel.
E, portanto, não sabia. O que não deixa de dizer alguma coisa, eu também não sabia quem era o candidato do PSD, desconhecia, portanto, não estou com isto a fazer nenhum juízo de valor, nem sobre um, nem sobre outro, continuo a não ter opinião, mas acho que é um sinal que, sendo eu um comentador que acompanha as coisas, o PS e o PSD apresentassem no Porto pessoas que eu não sabia quem eram. E, portanto, isso dá conta da dificuldade de terem candidatos que são protagonistas fortes, mas também de alguma invisibilidade desta dinâmica. Agora, isto aqui acho que foi um ótimo contributo para a reeleição fácil de Rui Moreira, porque agora o PS terá uma solução de recurso e, com isso, eu acho que isso é que é mau para o PS e para o PSD, é que o PS e o PSD não estão a preparar as eleições autárquicas onde Rui Moreira já não pode ser candidato.
Era por aí que eu ia
então,
começar.
Pronto, vai ser exatamente o que ia perguntar. E não, quando acabar o Rui Moreira, o que é que vai sobrar do Bloco Central?
Essa é que é a questão. E repara uma coisa. Há aqui várias coisas no Partido Socialista que não, em relação ao Porto, que não são entendíveis. Parece-me claro que Rui Moreira vai ganhar as próximas eleições de uma maneira bastante significativa, provavelmente com um resultado melhor do que teve nas últimas. Mas é o último mandato de Rui Moreira. E o Partido Socialista tinha aqui uma boa ocasião de construir uma alternativa para as próximas, para as outras eleições autárquicas. E quem fala do Partido Socialista fala do Partido Social Democrata, mas agora não é esse o tema. E isso até era particularmente, não é fácil, mas particularmente, enfim, plausível, porque o Partido Socialista foi, de facto, um aliado de Rui Moreira no primeiro mandato da Câmara, no primeiro mandato de Rui Moreira. Manuel Pizarro era uma pessoa muito próxima, era vice-presidente da Câmara, depois teve aquele desaguisado e deixou de ser. E quando se candidata Manuel Pizarro contra Rui Moreira, portanto, o candidato do PS, teve uma excelente votação. Teve uma boa votação, quer dizer, salvo erro, eu peço desculpa, mas foi qualquer coisa junto dos 28, 30%, foi por aí. O que indica que, talvez menos, o que indica que havia uma base relativamente sólida do Partido Socialista que poderia ser trabalhada para umas futuras eleições. O que é que acontece?
Teve 28,5%.
28, olha, afinal acertei, falhei por 0,5%. Então, e o que é que acontece? Quer dizer, e o PS aparentemente desistiu mesmo, aliás, e fez. Realmente, o Pedro Adão e Silva e o caso dos russos apagaram um bocadinho esta anedota. Porque eu lembro-me, nós aqui os três estarmos a rir do candidato da Iniciativa Liberal em Lisboa. E agora temos aqui, agora percebo porque é que ele é secretário de Estado da Mobilidade, não é? Portanto, é uma pessoa que tanto entra como sai de candidato.
Isto é ridículo. O Partido Socialista aparece. O Partido Socialista lança um candidato à segunda e à terça, que à terça-feira desiste. E isto porquê? Por causa das guerras intestinas do Partido Socialista no Porto. E há aqui algo de interessante, quer dizer, António Costa parece que manda e desmanda no país e não dá cavaco a ninguém, a verdade é esta. Mas, como diria Jorge Coelho, falecido com Jorge Coelho, quem mexe com o PS leva. E neste momento quem está a levar é António Costa, pelos vistos, que não é capaz de pôr ordem na casa. A questão é, para as pessoas que não conhecem, não têm que conhecer, porque isto são guerras intestinas, há aqui uma guerra clara entre duas facções. Havia uma que quer que Manuel Pizarro que seja o presidente, o candidato do Partido Socialista, outra que quer que seja Zé Luís Carneiro o candidato. António Costa, perante estes dois casos, decidiu, enfim, arranjar uma terceira via, que deu este lindo resultado. E, portanto, agora não lhe resta muito mais do que das duas uma. Ou confronta a distrital do Porto e põe o candidato que quer, que nunca será muito longe ou de Manuel Pizarro ou de José Luís Carneiro, ou vai inventar outro Eduardo
Pinheiro,
que vai ter um resultado absolutamente também uma desgraça de um resultado. E o que é que acontece para o Partido Socialista? Quando poderia estar a construir uma alternativa que seria normal para o próximo ciclo? Não. Está a dar cabo da credibilidade e, aliás, vai ser uma confusão terrível no Porto, porque, como é evidente, o movimento de Rui Moreira morrerá no dia em que Rui Moreira sair. O Partido Socialista arrisca-se a ter um resultado brilhante de 10% ou 12%, sei lá, provavelmente, depois dos 28,5% de Manuel Pizarro, e o Partido Social Democrata também está pelo mesmo caminho, pelo felicíssimo candidato Vladimir Feliz. E eu temo que isto seja um maná para os partidos mais pequenos que nunca tiveram hipótese nenhuma do Porto. Pedro Adão e Silva estava a dizer, é a verdade, o Bloco de Esquerda, por exemplo, não existe a nível autárquico praticamente no Porto. O PCP tem a Hilda Figueiredo, que é um clássico, mas não passa muito isto, aliás tem sido habitual colaboradora noutros executivos, e está montado, de facto, um terrível cenário de alternativa na cidade do Porto.
Vamos fechar este Bloco Central com o tradicional Bloco Central dos Interesses e Pedro Marcos Lopes, começas tu.
Começo eu, a minha recomendação é uma peça de teatro infantil que vai estar até dia 13, que baseado no Macbeth do William Shakespeare, mas que o Teatro Praga, com muita piada, arranjou uma pequena peça chamada Macbeth, e é uma introdução dos miúdos ao William Shakespeare, que recomendo vivamente. Tenho pena, agora vai ser uma nota um bocadito, é quase pessoal, não vou dizer porque é que é pessoal, mas é pessoal, de apesar de eu recomendar, e acho muito bem que os miúdos sejam introduzidos ao teatro e até com boas peças, incomoda-me que as companhias estejam a existir tanto nos enfim, dramaturgos mais antigos e nas encenações mais clássicas e que se aposte pouco nos criadores portugueses. Espero que isso aconteça rapidamente.
Pedro Adão e Silva.
Olha, eu deixei passar aqui uma data, coisa que agora não posso deixar que aconteça, e é também um bocado por isso que faço. É a data que fez 10 anos, há coisa de 10 dias, que morreu o Gil Scott Heron. Eu ainda tive a sorte de ver o Gil Scott Heron num concerto que ele deu pouco tempo antes de morrer na Aula Magna, por altura de um disco em que regressou, o I'm New Here. Eu não vou explicar muito, está longe de ser a música que eu gosto mais do Gil Scott Heron, mas faz parte do disco que eu gosto mais do Gil Scott Heron, é o Pieces of a Man, feito com o Brian Jackson. Mas o que eu hoje queria aqui deixar é o The Revolution Will Not Be Televised.
E é assim que fecha este Bloco Central. A Revolução vai ser ao vivo.
Metáforas, pá.
Vai ser ao vivo a Revolução. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes regressam na próxima semana. O Bloco Central teve o cuidado técnico de José Guerreiro. Fiquem bem. You will not be able to stay home, brother. You will
not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Detroit from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.